Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje nós estamos aqui numa equipe grande, né? São os coordenadores dos cursos que eles vão estar falando de cada um. E realmente o nome da escola é bem grande, né? Nós abreviamos, mas é Centro Estadual de Educação Profissional Osório Gonçalves Nogueira. E nós abreviamos para CEP, né?
Que é mais
Osório
fácil, né?
Gonçalves Nogueira. Mais fácil, mais curtinho, né? E todo mundo conhece também como a escola profissionalizante.
É o CEP, né? Não é
CEP.
fácil de falar.
E realmente ela é. Nós temos lá o ensino médio integrado, né? De manhã e à tarde para aqueles alunos que saem do nono ano e querem fazer o ensino médio e se profissionalizar. E à noite o subsequente, né? Que são aquelas pessoas que já fizeram ensino médio e querem se profissionalizar também fazendo um curso e que esteja assim no seu jeito de ser, né? Por exemplo, quem gosta da saúde, vai fazer enfermagem, tem a parte de mecatrônica, alimentos, né? Desenvolvimento de sistema, e assim nós vamos procurando cada vez mais melhorar os nossos cursos do CEP.
Bom, falando em mecatrônico, como é que fomos os gênios lá? Bem?
Opa, a Gessle aí, ó, a nossa coordenadora, participaram da Gênios Com, né? Aí tem a Ana Luísa, que é de alimentos, e a Fabrícia, que de desenvolvimento de sistema. Todos eles participaram.
Ganhamos primeiro e segundo lugar na robótica.
Ah, já vamos?
De novo.
De novo, né? Virou já. Tá igual o Palmeiras, ganha tudo. Olha.
A Gênesis é nossa já. Temos a equipe que ganhou o primeiro lugar é bicampeã.
Bicampeã já, né?
Bicampeã.
Legal, né? É importante isso pra gente já falar discurso. Já começando então, pessoal, que nós vamos começar com alimento. O que que nós vamos começar? Já que nós estamos na mecatrônica.
É, vamos falar de coisa boa, vamos falar de
falar aí,
mecatrônica.
Mecatrônica, que foi aí lá no Gêniscom mais uma vez, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. A gente fica muito feliz, porque o espírito da escola é realmente esse, né? O que a gente expressou ali na Gênios. Os alunos são muito participativos, os alunos gostam de novos desafios, gostam de desenvolver os seus projetos. E a gente sempre incentiva que os alunos do primeiro ano participem, né? Então nós estamos com as matrículas abertas. O meu curso é o curso técnico em mecatrônica. A gente tem ele em duas modalidades. Na modalidade integrado, que são para os alunos que estão concluindo o ensino médio, o ensino fundamental agora, né? Que estão saindo do nono ano. E vão adentrar, então, o ensino médio. Ele tem duração de 3 anos. Então, junto com o ensino médio, você faz o curso técnico em mecatrônica. E na modalidade subsequente, é para quem já concluiu o ensino médio, né? E procura se profissionalizar de uma forma mais rápida, ou já está trabalhando, mas quer mudar de área, ou quem já tem algum tipo de empresa que já trabalha, por exemplo, como eletricista, né? E quer se profissionalizar um pouco mais, a gente tem então o curso de mecatrônica ofertado no período da noite, na modalidade subsequente. O curso de mecatrônica, ele é um curso muito atual. Toda vez que eu venho aqui eu falo, né, que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, e o curso de mecatrônica, ele está dentro desse nicho, o nicho de controle e processos industriais. E ele atende, então, muito bem esse mercado. Hoje, na Usina Bandeirantes, nós temos muitos alunos que foram formados ali pelo CEP, que estão atuando em várias empresas da região. Também nós temos alunos trabalhando. E eu acho que não tem o porquê, né, se você está saindo do ensino médio, se você está aí parado, não tem o porquê você não buscar melhorar, né? Porque o CEP é uma escola pública, é uma escola gratuita e é uma escola que tem muita qualidade no ensino.
E quantos alunos poderão se inscrever?
Então, de manhã nós temos 35 vagas e à noite também, 35
vagas.
Tem
à noite também, né?
Tem à noite também.
Que é uma preocupação iminente, né? Que é.
Sim.
Geralmente o pessoal trabalha de dia e quer fazer o curso à noite, né?
E só aproveitando o gancho, eu também falo em nome da eletrotécnica. Isso também é um curso muito procurado. E no período da noite, então, além da mecatrônica, a gente oferta também o curso de eletrotécnica. Então, quem tiver interesse.
Quem tiver interesse, tomar um choquinho.
É isso aí, vamos lá. 35 vagas também para o curso de eletrotécnica.
É bom tomar um choque de vez em quando, né? É esperto a gente, né? Bom, agora nós vamos para onde, pessoal? Nós vamos aqui para o quê? Para qual nós vamos agora? Quem tem mais?
Vamos para a Ana Luísa aí, curso de alimentos, né?
Curso de alimentos, então vamos para a Ana Luísa. Essas já são freguesas aqui, o Roberto.
Essas já vieram.
Só tem uma marinheira aí.
Mas eu preciso contar para você, o ano passado ele ficou com ciúmes.
Verdade.
Opa, ele ficou bravo que ele não veio, só ele que não veio falar. Esse ano nós fizemos questão, viu, Oswaldo, de trazer.
Tem todo direito, Roberto. Tem todo direito, tá certo. Vamos lá então falar então da alimentação, Ana Luísa.
Boa tarde. Vou dar uma boa tarde especial para minha sogra, que sempre está ouvindo vocês lá, está com o radinho ligado.
Tem que falar assim, a Ana Luísa Guimarães Duque.
Isso. Então, eu sou coordenadora do curso técnico em alimentos e a gente também esteve lá na Gênios, né? Foi a nossa maior participação na Gênios, na verdade, porque esse ano, além da robótica, que já virou nosso lugar lá na Gênios, a equipe a ser batida é a equipe do CEP, esse ano a gente estava também nos PITs, né? Então, os nossos alunos ali, o diferencial do CEP é como a gente trabalha. Então, a gente trabalha com muita iniciação científica, deixando mesmo o aluno desenvolver o projeto. Com isso, ele vai aprendendo conteúdo muito aplicado, né? No que ele quer desenvolver, de repente, abrir uma empresa dele. A gente está com uma equipe que foi finalista da Genius Fight, que provavelmente os meninos vão abrir uma sorveteria muito legal aqui em Bandeirantes, com uma ideia diferente aí, com um novo conceito. Então, o curso de alimentos, ele é muito bom por causa disso. Sempre que você vê quais são as profissões em crescimento, alimentos sempre está ali, né? Porque a gente tem a questão de uma crise iminente, que é a da fome. Se a gente não começar a se preparar para isso urgentemente, a gente vai ter uma crise muito grande daqui a uns anos. Então, os cursos do agro e cursos de alimentos sempre são boas profissões a se seguir, né? Ele está sempre tendo que expandir, sempre demanda muito mercado. Então, aqui no CEP, o curso de alimentos é o primeiro curso integrado a ser ofertado. A gente está ali desde 2016, fomos crescendo junto com a escola e os nossos alunos têm esse perfil diferenciado de, além do técnico, né, ter essa questão de iniciação científica, que sempre foi bastante elogiado e tem se destacado.
Principalmente nós estamos na iminência já, no final do ano, da inauguração do resort, aquela coisa toda. E além de se falar da cozinha que existe ali, né? Vamos dizer, é uma cozinha fantástica que não deixa a desejar para nenhum lugar.
O nosso laboratório, ele é essa cozinha industrial. Vou aproveitar e falar também do curso de cozinha subsequente, né? Então, a gente tem duas modalidades de curso, o integrado e o subsequente. Então, no integrado a gente tem o alimentos e no subsequente a gente tem o curso técnico em cozinha. E a gente está preparado para receber esses alunos. É um curso diferenciado porque tem muitas aulas práticas nessa cozinha industrial que a gente tem lá. Estamos recebendo aí um novo laboratório do deputado Romanelli, já está em processo de compra, no valor de R$350 mil. Então, tipo, vai vir equipamentos de primeira linha, equipamentos de ponta mesmo. Então, com certeza, nossos laboratórios ali já são referência, não tem nenhuma escola da região que tem o laboratório que a gente tem, e ainda estamos recebendo mais essa verba aí, estamos muito felizes com essa aquisição. Mas a questão também, Oswaldo, da nossa região, ela é muito da agricultura, então alimentos têm um forte poder aí, né, dessas agroindústrias, de desenvolvimento de negócios nessa área, né? O pessoal do SRI sempre fala que a gente tem vocação para a área alimentícia aqui no norte do Paraná. Já fomos conhecidos como Ramal da Fome, agora estamos sendo conhecidos por ser uma área de inovação. E se você quer estar preparado aí para inovar junto, só vir para o CEP, que lá a gente te ajuda, te auxilia ali a encontrar um caminho.
Quantos alunos para o ano que vem?
Também, 35 para o alimentos integrado, 35 para a cozinha. E se você...
Na cozinha, o que o pessoal faz na cozinha? Aprende tudo lá, como é que é na cozinha?
Assim, qual é a diferença do curso técnico em alimentos de cozinha, né? É muito parecido. Mas o pessoal acha que é parecido, na verdade ele não é.
Não é só para lavar prato, não.
Não. Ah, de cozinha é para você ser auxiliar de cozinha mesmo, para trabalhar dentro ali do restaurante, auxiliando o chefe, de repente você já tem, já faz bolo, já vende pão. Então, para você aprender novas técnicas de cozinha mesmo. Ele é um curso super prático, muitas aulas lá no laboratório. Então, você aprende técnica de cozinha italiana, da cozinha japonesa, da cozinha internacional, da cozinha brasileira. É, tem a matéria de bebidas, então aprendi a fazer drinks, a pôr mesa, a questão de garçom, né? Por que lado que põe, por que lado que tira o prato. Então são essas técnicas de cozinha. O alimentos, ele já é um pouco mais científico, digamos, ele tem a questão de análise de alimentos, de microbiologia, você vai trabalhar dentro da indústria de alimentos, como desenvolver esses produtos, novos produtos, né? É, a questão de como conservar. Então, é, são cursos diferentes e que se complementam. O que, que a gente sempre orienta os alunos? Fazerem os dois, né? De repente você faz o alimentos integrado e depois faz o cozinha subsequente, você fica com uma formação super completa.
É porque é importante destacar aqui que hoje, a nível de alimentos, a nossa região precisa de bastante.
Sim.
Né? Bastante. Ah, mas olha, nós temos a escola em Camaratê, mas não é mais nada como você ter uma cozinha que nem a nossa aqui, que dá condições da pessoa aprender mesmo, né?
Com certeza.
Então, pessoal, é que horário que é os cursos?
Então, alimentos, ele é de manhã, né? Das 7h10 começa a nossa aula. E o cozinha, ele é na modalidade subsequente. Para quem já tem o ensino médio, a aula começa às 19h.
Tá certo. E lembrar mais uma vez, né, Márcia? A menina dos olhos do Romanelli é esse colégio, né?
Opa, com certeza. Ele vem trazendo muitas verbas, agora, né? Não. Na verdade, nós consideramos o Romanelli como o pai do CEP, né? Sim. Porque quando veio a construção, que foi uma construção federal, mas ele também estava junto trabalhando como um deputado estadual, né? No entanto, realmente foi doado para o Estado e hoje quem mantém a escola. E o Romanelli, ele tem um olhar especial para a nossa escola. Nós também recebemos aí uma verba da Escola Bonita, que é um programa do governo, né, Ratinho Júnior, mas através do pedido do Romanelli, veio para a nossa escola.
Acho que ali o Ormenese, né?
É, o Ormenese, tem várias escolas que receberam também. E nós ali, para arrumar o nosso telhado, que estava chovendo, fazer alguns reparos na escola. Nós também estamos recebendo o laboratório de alimentos, o laboratório de enfermagem. Nós já tínhamos equipamentos, mas agora mais modernos, mais atual. E agora também recebemos, através dele, né, das mãos dele, uma fanfarra. Então vai agregar ainda mais para a nossa escola.
Fora os equipamentos que vieram.
Ah, né, sim, ali vem muito, o Educatron, tudo que nós precisamos, né? Nós pedimos e ele sempre nos atende. Sempre está, né? E faz uma visita para a nossa escola, né? Agora nós estamos conversando com ele para novos cursos também.
Que é importante, né?
Opa, com certeza.
O que está pensando, já que entrou nisso aí, o que está pensando para os nossos novos cursos?
Hotelaria e turismo é o que nós estamos, assim, conversando bastante com a CED, com o Romanelli, porque agora nós vamos ter o resort, né?
Sim.
Eu acho muito importante, vai trazer muita empregabilidade para o nosso município e região, então nós estamos buscando cursos
porque
vai atender a população, né?
Só para aproveitar um gancho, que muita gente fala, se fica falando tanto desse resort aí, mas são propostas para isso, gente, não é só o resort. Você vê que nós vamos ter ali naquela região já várias empresas vão querer se instalar, porque dali vem um pequeno restaurante, vem outra coisa, porque lógico, vai trazer, né, vamos colocar ali que 600, 700, 800 mil pessoas por semana ali, por
com
dia
certeza,
praticamente,
sim.
Que vão estar atuando. E não é só ali, eles vão sair da cidade. Né, para se chegar ali. Então, não é só lá, gente. Vai ter muitas outras coisas.
Com
mesma
certeza.
Coisa, nós não temos capacidade de hoteleiro em Bandeirantes. Esse dia, eu tenho um final de semana aqui que teve fanfarra, essas coisas todas aí. Não tinha, tiveram que ir para Andirá, Cornélio, Procópio. Porque não tinha.
Agregaram em algumas escolas municipais, porque não
ali,
havia como colocar.
Sim, mas
pessoal.
É que só foi uma da fanfarra, ocupou um hotel inteiro.
Uhum.
Que é uma de Curitiba. Aí você pega, eu tinha também o São Miguel. Não tinha, aí tiveram que ir para Andirá, tiveram para Cambará. Porque não tinha local para aqui em Bandeirantes.
É, eu acho que o nosso município vem crescendo bastante, né? É, como você diz, não é só o resort. Eu acho que junto com o resort vai vir muitas empresas pequenas,
né?
Médias e grandes.
É, no âmbito do turismo, é. E essa é importante o curso de turismo.
Com certeza.
Agora nós vamos deixar a marinha de primeira viagem para o último, disse, né?
Com certeza, nós vamos deixar.
Então, é a ordem. O Roberto é que diz que assim, está sendo passagem para o começo dos mais novos, vai para o mais velho. E depois passa para o marinheiro. O Roberto Tavares, que é o coordenador técnico de enfermagem, já aproveitar. Por que que médico escreve tudo garranchado daquele jeito que a gente é duro de entender, Roberto? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Agradeço aí a oportunidade, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta. Na verdade, talvez seja para se sentir um pouco mais importante. Ele mesmo que faz a leitura daquilo.
Tá vendo, Lavar? Então você quer se sentir importante fazendo esses garranchos aqui. Mas é...
Mas agora é proibido, viu? A lei é proibido. Que faça digitado. É. Ou, assim, algo muito bem escrito.
Mas tem bastante que ainda escrevem...
Então se o Lavar fosse da área da saúde, já estava ilegal.
Mas tem bastante que ainda escreve.
Ainda tem. Mas
tem bastante que dá a receita ainda na...
Exatamente.
Mas tem muitos, sim. E não é fácil entender o que eles escrevem, não, viu?
Com certeza.
Esse dia mesmo tentei entender, não dá não.
Tem
uma
disciplina no curso dele, só isso.
Mas o enfermeiro tem que saber.
Interpretação.
O enfermeiro tem que saber.
Então, mas nós no curso ele não temos a disciplina de interpretar. A gente tem uma disciplina, assim, que incentiva o uso aí da tecnologia, né?
Mas na verdade, também os enfermeiros mais antigos, eles têm aquela noção de pegar a receita e já sabem o que é.
Ah, com certeza. Na verdade é o dia a dia. Vai entendendo o que que ele quis dizer, né?
É igual a farmácia.
Que ele quis escrever, né? Exatamente.
Agora, e o curso de enfermagem?
O curso de enfermagem é fantástico, né? Na verdade, ele está indo muito bem, né? A gente tem colocado aí bastante profissionais no mercado. Hoje, eu estou na área, então, o que que a gente vê? O que seria do município de Bandeirantes, da região, sem o CEP? Eu fico imaginando, porque assim... Aonde você vai, você encontra aí um profissional do CEP, né? Não só da enfermagem, mas os outros cursos também. Mas da enfermagem, que é o que eu estou inserido, né? Então a gente vê muito profissional ali já trabalhando, né? O curso vem com um diferencial agora, que para o ano de 2024 nós vamos abrir o integrado, né? Então, ou seja, o aluno que sai do nono ano, ele já pode cursar o ensino médio, né? O antigo segundo grau ali, né? Juntamente com as disciplinas do curso técnico em enfermagem. Então ele já vai ali se familiarizando com o assunto e vai se profissionalizando. Esse é o diferencial que a gente traz. São alunos aí que vão completar 15 anos aí até março de 2024, ele pode fazer o ingresso aí para o período da tarde, que é onde nós vamos disponibilizar as 35 vagas, que também é para o noturno, né? A gente até consegue disponibilizar 40 vagas para o noturno, mas a média é de 35 por turma, né?
Mas a briga é grande para entrar, né? Vamos falar bem a verdade.
Tem uma disputa aí para o curso técnico em enfermagem, a gente tem que fazer um processo de seleção, isso se faz necessário, né? Mas a gente tem dado oportunidade para todo mundo, né? Então tem ali alunos que já passaram duas, três vezes, na terceira acaba conseguindo. As minhas falaram do laboratório, né? Então, um diferencial do CEP, não é só do curso técnico em enfermagem, são os laboratórios. Os nossos laboratórios são realmente diferenciados e muito bem equipados, né? O que traz uma vantagem aí, né, para o curso técnico em enfermagem é porque a aula ela acontece, como a Ana colocou, né, ela acontece ali na teoria dentro da sala de aula e ela já vai rapidamente para o laboratório e acontece a aula prática. Então é muito comum isso aí. Então um aluno tem lá uma aula de saúde da criança, 10 minutos depois ele está dentro do laboratório manipulando um boneco que simula ali todos os movimentos de uma criança. Então tem todos os equipamentos para uma assistência. Nosso laboratório, vou dizer assim, como a Márcia colocou, recebemos bastante equipamentos, então é um mini hospital com os manequins ali que dá para o aluno fazer ali a prática de todos os procedimentos que ele vai utilizar como profissional de enfermagem.
E agora com esse novo piso da enfermagem, aguça ainda mais a vontade daqueles que gostam, né? Porque na verdade a enfermagem é para quem gosta, e quem não gosta nem vai lá, né?
Exatamente, até por isso que a gente também tem o processo de seleção, né? Para entender quem é que realmente tem aptidão, né? Para essa área aí. Precisa gostar, precisa ter paciência, precisa querer fazer, que não é um curso fácil, não, né? É um curso que demanda bastante estudo e bastante habilidade prática, né? Ele tem que ter uma destreza manual.
E gostar do próximo, né?
Exatamente, tem que gostar
empatia.
De pessoas, né? Tem que ter empatia, tem que ter paciência, tem que querer ajudar. O que é a possibilidade que amplia, assim, para o curso de enfermagem, né? Técnico em enfermagem, é aí o envelhecimento da sociedade, né? Então, assim, isso está fazendo abrir mais espaço, mais mercado de trabalho, né? E a enfermagem tem aberto um leque gigantesco, até mesmo para a área de vendas, né, os hospitais, as instituições de esterilização. Então está ampliando bastante a área de estética, né, consultório odontológico, que aumentou bastante, né, então hoje se preocupa mais com a saúde bucal, né, então isso aumentou bastante, consultório odontológico, até mesmo a parte estética, e acaba sobrando espaço ali para o profissional técnico em enfermagem, quem vai estar dando esse suporte nessa área também.
É, porque na verdade hoje é necessário, principalmente com o cuidado com os idosos, né?
Exatamente, né? Então é um mercado que abriu aí, né, que já vem vindo, né, de um tempo e tem crescido, que é o cuidador de idoso, né? Então ele tem espaço ali. Hoje,
e você tendo um curso técnico de enfermagem é um outro handicap, né?
Sim, e o que que acontece? As próprias operadoras de saúde, ela também tem incentivado o tratamento domiciliar.
Sim.
Então a pessoa faz um tratamento ali, às vezes complexo, né? E ele precisa dar continuidade a esse tratamento. A operadora de saúde coloca lá os equipamentos dentro da casa e precisa de um profissional de enfermagem para estar operando os equipamentos e realizando os procedimentos. E isso, assim, quanto mais os hospitais ampliam, mais tem necessidade de profissionais.
Tá, e as inscrições já começaram, né?
As inscrições estão abertas para todos os cursos CEP, inclusive para o curso técnico em enfermagem, né? Então, como todas as vagas são limitadas, a gente orienta que as pessoas procurem o mais breve possível, né? Para depois não ficar chateado com a gente, falar, não me deu oportunidade. É que é limitado, né? A gente vai dar a condição que dá para atender.
É, porque senão não tem condição, né? Na última, acho que deu com uns 150 que participaram, com essa base, né?
Para inscrição, sim, é.
É, e depois aí tem que ter aquela seleção, né?
Exatamente, acontece o processo de seleção e depois a gente convida aí para uma aula inaugural, a gente faz mais uma segunda seleção ali para depois iniciar os trabalhos. Acho que o pessoal falou da feira, né? Dia 19 agora inicia a abertura oficial da feira técnica, né? Que é a FETEC. Ela já é tradicional aqui na nossa região, exatamente. Agora se torna aí uma feira municipal. E é onde os nossos alunos têm a oportunidade de apresentar os trabalhos ali que eles desenvolveram ao longo do ano, né? E mostrar para a sociedade, para a comunidade escolar, para a família, para a comunidade em geral, o que é que eles têm aprendido ali no CEP. O pessoal de robótica faz o show, né, de sempre, eles assumem toda ali a liderança, mas a enfermagem não deixa por menos, né? A gente consegue ali também atender o público e mostrar todo o trabalho que é feito no curso técnico em enfermagem, que é bonito, viu? Quem participa ali sabe a importância do trabalho do CEP como um todo, né?
É importante. Deixa eu só dar um toque para vocês, já que a gente está falando de trabalho, de cuidar, né? A gente precisa se cuidar também. E a Odonto Company do Brasil é a maior rede odontológica do Brasil e do mundo, não só no âmbito odontológico, como também agora na estética. Você que quer ficar bela, você que quer ficar belo, venha para a Odonto Company. Você vai fazer a aplicação daquele tão sonhado Botox. É isso mesmo. Faça o agendamento no 3542-2810 ou 988-040-967. Lembrando que a Odonto Company tem um plano mensal para você poder pagar uma pequena quantia por mês nesse plano odontológico e poder ter um tratamento de qualidade. Venha, traga toda a sua família para participar desse plano da Odonto Company. Benjamin Caetano Zambon, 106-3542-2810. Lembrando você também que agricultor tem as suas terras, você quer ser um parceiro da Uziban, a Uziban está abrindo para novos parceiros, para você que quer arrendar as suas terras, entre em contato no 3542-8700. A Uziban estão com condições diferenciadas e atrativas. Hoje a modalidade de arrendamento traz muito mais segurança e confiabilidade a você que é produtor. Sempre lembrando que a Uziban utiliza das melhores técnicas e tudo de acordo com as leis ambientais, tá? Ligue 3542-8700. Lembrando também, né, falando aqui que amanhã nós temos o projeto CMA comunicando aí nos bairros, que estará passando amanhã às 10 da manhã, amanhã passando e distribuindo doce para as crianças, tá? Tá certo. O que quer, Navarro? Vai passar também? Não, não vai passar um caminhão catavé jogando-se balena, melhorar, porque o então, idoso também é criança, é. Na verdade, depois que caber também, mas não tem esse caminhão não, tá? Tem não, é só para crianças mesmo, não é a doce amanhã. Ia ter um caminhão, né, também, a sala. A sala joga se balena, remédio de pressão, é tudo do como é que fala, quando você passa dos 60, é a idade dos nomes
melhor
dos remédios.
Melhor idade?
É, não, mas tem dos remédios, como é que chama? É tudo para dor de cabeça, para dor nisso, para dor daquilo, é remédio para tudo quanto é coisa. Eu não lembro agora como é que é. É? Como é que é, Márcio? Você já está meio por dentro, como é que é?
Todos os remédios com IT.
É, tudo com IT. IT. É, tudo IT aí. Tudo IT. Mas está certo, né? Então amanhã dia aí, tá certo, gente? Bom, agora nós vamos falar, né, que ela que está estreando aqui, participando a primeira vez, para falar, né, do curso também, do curso que acaba por ser colocado por ele, dentro do CEP também, que esse curso que é, às vezes a gente nem fala, mas o que, que é esse desenvolvimento de sistema? O que é que pode ser feito nele? O que pode, o que não pode? E nós vamos falar sobre isso, a Fabrícia que vai trazer detalhes dela como coordenadora, né, Fabrícia? Boa tarde, como é que é esse curso? O que é que a pessoa vai aprender lá? O que, que ela vai desenvolver? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, nossos alunos, né, são do curso de Desenvolvimento de Sistemas, o qual eu estou aqui representando, né, estou como coordenadora. E nossos alunos, eles têm aula de programação, desenvolvem aplicativo. É, como os outros coordenadores já falaram, né, o nosso diferencial são os laboratórios. Então, nós, no CEP, nós temos dois laboratórios, é, muito equipados, todos com acesso à internet, com programas, computadores rápidos, tá? Muito bem equipados mesmo. E lá os alunos, eles têm as aulas práticas, onde eles desenvolvem, né, sites, aplicativos, que hoje é o que, assim, dá muito dinheiro, né? E a informática, ela veio para ficar. Na pandemia, né, onde todos tiveram assim que se virar, trabalhar home office, então surgiram várias oportunidades. Então, o nosso curso de desenvolvimento de sistema, ele é um destaque, tá? E nossos alunos, eles já estão inseridos nesse cenário, né, tecnológico, onde a educação, ela é inovadora. Então, permite que os professores, eles trabalhem com essas metodologias ativas, e contribuindo para o aprendizado do aluno, né?
Agora, quantas vagas são? Que horário o curso é? De manhã, de tarde, à noite? Como é que
O curso de desenvolvimento de sistema, nós temos também 35 vagas e ele é no período da manhã.
Período da manhã, né?
Isso.
É, lembrar sempre que é uma coisa que a gente falou aqui, não tem idade, né, gente? Não existe idade. É lógico que tem que ter a graduação, mas não existe idade. É 50, 60, 70, não importa a idade que você tenha, 18, 15. Tendo a idade, tendo a graduação, pode fazer o curso, né?
Isso, esse é o desenvolvimento de sistemas é na modalidade integrado. Então ele é o ensino médio.
Sim.
Tá?
Agora, ô Márcio, a gente fala disso, mas todos os cursos, né? São não só o ensino médio. Quem tem o ensino médio já pode participar todos ali, né?
Sim, pode. Quem tem ensino médio são os cursos de subsequente. Sim. Da noite, uhum. Que é o curso de cozinha, de mecatrônica, eletrotécnica e o curso de enfermagem.
Tá.
Aí os que saem do nono ano,
né?
São os cursos da manhã, que é alimentos, administração, a coordenadora não pôde estar presente, o curso de mecatrônica, de desenvolvimento de sistema, e à tarde nós vamos ter três cursos. Um é o de ensino médio de enfermagem, né? Que é o do Roberto, que nós vamos abrir agora para 2024 uma turma. E nós, também nós estamos abrindo turmas para o curso de gastronomia.
Tá, legal.
Que é o curso de cozinha e que, na verdade, mudou o nome para gastronomia. É aquele aluno que sai do nono ano e que pode fazer gastronomia. E também o curso de agronegócio no período da tarde. Também o aluno que sai do nono ano para fazer o ensino médio e já sai com o curso de agronegócio.
Que é importante também, né? Mesmo porque nós estamos numa região essencialmente agrícola, né?
Opa, com certeza. E agro hoje em dia é tudo, né?
Com certeza.
Então não tem como correr. São excelentes cursos que aí o pessoal, a moçada, os jovens, já podem fazer o ensino médio e sair com uma profissão.
Não é só moçada, não. Tem muita gente que fez aí até a sétima, oitava. Opa, pode dar continuidade.
Sim,
né?
Pode dar continuidade. Ele pode fazer até o nono ano no EJA, que é lá no Nóbrega, né?
Uhum.
E depois fazer as inscrições lá conosco. Nós também temos o pessoal que estuda, igual gastronomia, tem pessoas assim que não tem 14, 15 anos, né? Nós já temos pessoas de mais idade, sem problema nenhum. A nossa escola agrega todas as idades.
É porque às vezes confundem muito. Hoje em dia os mais antigos confundem, né? Porque a gente era um tempo normalista ainda.
Isso, é.
É dia 15, bem... agora é o dia 10, dia do normalista, dia do professor, né? Aproveitar já para...
Com certeza.
Já para aproveitar e parabenizando os professores já desde já, né?
Opa, domingo nós não podemos esquecer, né? Domingo é dia do professor, e eu sempre, apesar de ser professora, né, e eu sempre tenho um respeito pelo nosso professor, porque todas as profissões hoje passam pelas mãos de um professor, né? Não tem querer dizer, pode dizer, ah, eu sou melhor que o professor, não, mas passou pela mão. Quem pegou na sua mão para escrever o seu nome foi um professor. Então, eu acredito, assim, é merecido essa data, né? E a gente agradece, principalmente lá no CEP, nós temos grandes professores empenhados, comprometidos com a educação, né? E a gente nota isso porque a escola vem crescendo, as pessoas estão buscando mais a escola, então esse comprometimento com a educação faz valer.
Antigamente, normalista era até a oitava série, né?
Ah, sim.
Até a oitava
na nossa
já podia...
época era, né?
É, já podia,
agora
né?
Já é nono
agora,
ano.
Tá difícil de arrumar normalista ultimamente, viu? Falar bem a verdade, viu? Porque tá difícil hoje, professor, né? Vamos dizer que para a carreira do professor hoje, para essa juventude que vem hoje, tá difícil, né?
É que hoje em dia eles estão menos professores, né? A educação tá um pouquinho desvalorizada, né? É assim que o professor vê. Mas eu acredito que sempre teremos um professor, uma pessoa que vai querer enfrentar esse desafio, né?
Porque hoje em dia, antigamente, rapaz, tinha uma professora que largava a gente de pé lá a aula inteira, atrás da porta, lá, e todo mundo olhando pra gente.
Ah, não, hoje não pode mais esse tipo castigo de maneira nenhuma, né?
Antigamente.
É, hoje veio a modernidade, né?
Aqueles apagador lá, era bom de desviar daquilo, levava cada bordoada aí lá. E as professoras, eu acho que elas treinavam em casa, viu? Não é possível, rapaz. Acho que elas ficavam treinando em casa para jogar o apagador na gente. É. Mas era tudo. Era um respeito que existia, né?
Com certeza.
Hoje em dia não se
Mas hoje, Oswaldo, nós temos muitos alunos bem educados, respeitam muitos professores. E isso é a educação que vem de casa, que o pai e a mãe traz, né? O responsável, porque nós também temos alunos que são educados pelos avós, por tios, e que graças a Deus trazem
hoje, né?
Uma boa educação.
É lógico que tem dentro de uma caixa de maçã, sempre sem maçã tem que ter umas 4, 5 podres, né? E que acaba querendo destruir tudo, mas as maçãs boas, elas acabam prevalecendo, né?
Com certeza.
Mais alguma coisa, Márcia? Alguma coisa mais dos nossos professores aí para colocar aí dos nossos cursos?
Olha, o que nós queríamos pedir é que os interessados que procurem pela escola, que fica na Rua São Paulo, 3301, no Jardim Iara, né? Se quiser alguma informação, pelo telefone 35420894, né? E aqui eu tenho os documentos, né, necessários, vou falar bem rapidinho, para os cursos da manhã e da tarde. A mãe deve ir na escola que a criança estuda no nono ano. Ah, mas não terminou o ano, não sei se vai passar. Mas já pode ir buscar. Pedir uma declaração que a criança está no nono ano. Levar o xerox da certidão de nascimento, xerox do RG e CPF do aluno, xerox do RG e CPF do responsável, um xerox do talão de luz atualizado. Não precisa, às vezes não está no nome do pai, da mãe, do responsável, que às vezes mudou recentemente, não precisa, mas tem que ser atualizado. A declaração de vacina e a declaração do CRAS, quem tiver o Auxílio Brasil ou a Bolsa Família, né? Aí vai, pega uma declaração. Para os cursos da noite, que são subsequentes, os alunos que já têm ensino médio, né? O histórico escolar original do ensino médio, xerox da certidão de nascimento ou casamento, xerox do RG ou CPF, o xerox do talão de luz atualizado, declaração de vacina, a declaração do CRAS também, se tiver Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Então, esses são os documentos necessários que devem estar levando. Lembrando que nós já temos bastante matrículas efetuadas, então nós estamos com bastante procura e ela vai até o dia 28 de outubro as matrículas.
E chamando a atenção para, já no oitavo já, o FETEC, começou 2016.
Sexta.
Sexta.
E aí 2016, deixar o convite a toda a população bandeirantense da região. A abertura oficial vai ser na quinta-feira à noite, mas vai ser aberta ao público mesmo na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à noite. Então fica o convite para a nossa feira. A Ana vai falar um pouquinho aí do nome da feira certinho. E fica também, Oswaldo, aqui o convite para que vocês estejam presentes, prestigiar. O ano passado nós tivemos assim em torno de 2.500 pessoas que passaram pela nossa feira. Eu acredito que esse ano nós vamos atingir mais, porque nós temos mais projetos, mais desenvolvimento, a escola vem trazendo aí uma inovação, né? Ana, quer falar sobre a...
Então, esse ano, né, como o Roberto comentou, a gente vai ter a primeira Feira Municipal de Inovação de Bandeirantes. Pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, através dos projetos científicos que a gente já faz, nós recebemos um aporte financeiro do CNPq esse ano. Então, a gente recebeu em torno de R$27 mil para estar desenvolvendo essa feira. R$9 mil que a gente vai poder ali, né, com crachás, banners dos nossos alunos, e os vencedores, os projetos melhores, vão ganhar um ano de bolsa de iniciação científica do CNPq. O negócio está ficando sério lá, Oswaldo. Agora até com o apoio do governo federal. Então, só que daí, para a gente participar desse edital, a gente teve que virar uma feira municipal. Então, a nossa feira realmente ela já vinha crescendo bastante. Como a Márcia falou, esse ano a gente tem mais projetos. Ano passado a gente apresentou em torno de 80 projetos. Esse ano é mais de 130 projetos que serão apresentados. A gente tem, então, agora o apoio do Conselho de Bandeirantes, Conselho de Inovação, que é o CONCIT, a Prefeitura Municipal, né? E o CNPq, que foi uma grande conquista nossa. Lembrando também, então, que a gente vai ter a terceira batalha de robótica. Então, as escolas que estiverem interessadas em participar das competições, entrar em contato com a professora Gessely, que a gente vai ter essa competição de robótica. Então, é a nossa sexta FETEC devido à pandemia, mas será a FETEC das FETECs. Será a maior FETEC de todos os tempos.
Tá certo. Obrigado pela presença aqui. Nós vamos, né, já... fechando essa participação, Marcela olhou assim, tem alguma coisa, não sei o que é.
Agradecer, né, primeiramente a Deus, a vocês aqui da Rádio Cabiúna, pela oportunidade. Nós também não podemos deixar de agradecer a prefeitura, em nome do prefeito Jaels, que também vem nos ajudando aí na nossa FETEC, né, a parceria que vem entre prefeitura e o CEP. Então, nós agradecemos de coração aí e convidamos a todos para que estejam presentes no dia 20 de outubro para a nossa feira.